Bom, estamos então dando início à nossa aula de dúvidas número 10. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro. Agora são 15h48. Bom, nós vamos retomar então o tópico 5 de Deep Learning, que está tratando de processamento de linguagem natural. Eu ainda preciso comentar um pouquinho alguns aspectos, particularmente modelos de atenção, falar um pouquinho de BERT, tá? Que é tido como estado da arte, embora já surgiram algumas variantes dessa técnica. Tá? Vamos lá, vou compartilhar a tela e abordar esses aspectos que estão faltando para fecharmos esse tópico de processamento de linguagem natural. Vocês vão trabalhar com uma atividade envolvendo o processamento de linguagem natural, que é na próxima lista de exercícios, tá? Eu não quis antecipar muito, já colocando na primeira lista, né? Então, a primeira lista está focado mais no em autoencoder e no classificador lá para base MNIST. Bom, como a gente já tinha falado na aula de dúvidas passada, é fundamental entender que toda atividade aí de processamento de linguagem natural vai acabar mapeando as palavras ou as frases, né, num espaço denso que a gente chama de word embedding, né? E quanto maior a dimensão desse espaço, maiores são os graus de liberdade de vizinhança que eu posso criar, né? Então, essa figura aqui está ilustrando um pouquinho essa questão de se eu tenho 10 posições por dimensão, né? Nessa primeira dimensão aqui, eu só tenho 2 vizinhos possíveis, né? Com 2 dimensões, eu já posso ter 8 vizinhos possíveis para um elemento, tá? Então, de 2 para a dimensão 1, eu já passo para 8 para a dimensão 2. Eu estou no slide 18 aqui, tá? E para a dimensão 3, mais ainda e assim por diante. Ou seja, há um crescimento grande no número de vizinhos que um item pode ter. Isso facilita muito na hora de eu posicionar, quanto maior a dimensão, né, de eu posicionar palavras ou frases num espaço semântico. A gente percebeu já que estamos usando posição, né, localização no espaço semântico para definir semântica, né? Palavras próximas têm significado parecido e dá para fazer, inclusive, operações algébricas dentro desse espaço semântico, né? Falamos do word to vec, que é uma das primeiras formas de gerar um espaço semântico, né? Trabalhando com um autoencoder linear, tanto no codificador como no decodificador. Foi a primeira iniciativa bem sucedida, aí estamos falando de algo de 2013, tá? Do grupo do Google lá, coordenado por esse tal de Mikolov, né? É praticamente pré-história hoje, né, comparado com o que já se faz, mas nós vamos acabar trabalhando no nosso projeto computacional, possivelmente com o Word2Vec, por ser viável e estar dentro daquele esquema que nós colocamos de permitir um envolvimento com os conceitos sem exigir grande, trabalhar com big data, por exemplo, coisas do gênero, né? O que a gente terminou falando da máquina tradutora de frases, que de fato é bastante interessante entender o seu procedimento, e ela é chamada uma máquina estatística, né? Porque justamente ela amostra termos em sequência, né, a partir de um vetor de probabilidades, né? Então, o objetivo aí do decodificador é gerar um vetor de probabilidades competente. O que eu já adiantei e vou comentar um pouco mais aqui para falar de mecanismos de atenção, inclusive, né, é que essa máquina tradutora tem algumas dificuldades quando lida com frases muito curtas ou muito longas, né? A performance de tradução dela cai, ela é basicamente um U ao contrário, né? A performance dela é um U ao contrário. Frases de tamanho médio têm alta performance e frases de tamanho curto e longo têm baixa performance. Como resolver isso? Então, uma das possibilidades que a gente vai mostrar daqui a pouco é fazer uma varredura bidirecional na frase de entrada. Então, eu leio a frase da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, ou seja, eu dobro o número de encoders, ok? Você põe dois encoders, um vai ler a frase da esquerda para a direita, outro vai lê-la da direita para a esquerda. Aí, se houver relação com as últimas palavras para fazer uma boa tradução, o que lê da direita para a esquerda vai pegar isso desde o começo, né? E vice-versa também. E a outra variação que nós vamos introduzir aí é o chamado mecanismo de atenção, que é colocar o. Veja, eu estou no slide 29 aqui, eu não estou utilizando a saída, o estado interno, né, do bloco LSTM. Enquanto eu não terminar de entrar com a frase inteira. Então, todos os estados internos aqui, ou todas as predições, possivelmente, que o bloco LSTM esteja fazendo, né, estão sendo jogadas fora. E eu posso utilizar, inclusive, ponderando a saída desse bloco a cada termo da frase de entrada, né? Isso que é chamado mecanismo de atenção, é criar um peso que me dá a relevância de cada palavra de entrada na hora de fazer a tradução, tá? Isso ajuda demais para frases longas, e esses pesos de ponderação têm que ser aprendidos, durante o treinamento e têm que ser definidos de acordo com o comportamento da própria máquina de tradução, né? Nós não vamos entrar em tantos detalhes, mas os mecanismos de atenção, como o nome está dizendo, né, permitem que você foque a atenção em certos conteúdos da frase, né? O que é relevante na hora de traduzir um adjetivo lá na frente? É relevante saber que ele está se referindo, por exemplo, a um substantivo masculino ou feminino. Isso na língua portuguesa que tem gênero, né? E se você não guarda essa informação, não a considera relevante, né? Não a pondera fortemente, você vai ter problema de performance na tradução, né? Então, duas coisas entram aí. A leitura bidirecional da frase, você caminha. Cadê a minha caneta aqui? Está aqui. Você caminha nos dois sentidos, lê a frase da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e também pondera os estados internos conforme você vai reagindo à frase, né? O que equivale a ponderar trechos da frase, de acordo com a necessidade, né? Onde focar mais atenção para fazer uma tradução mais acurada. Essa é a ideia, né? Então, eu já mencionei que essa figura do slide 29 é uma máquina de tradução estatística, e aqui na seção 7.1 tem um formalismo conceitual aí explicando isso, né? É impressionante verificar no slide 33 frases de tamanhos diferentes, né? Vou ler aqui duas, né? Olha lá. In the garden, she gave me a card. A outra frase é She gave me a card in the garden. Ô, professor, mas é a mesma frase, eu só troquei o in the garden de posição, né? Ok, para o ser humano isso é óbvio, mas para a máquina não, né? No entanto, com esse espaço semântico aí, né, a gente consegue mapear essas duas frases, né? In the garden she gave me a card e she gave me a card in the garden, que certamente são idênticas, né, em termos de tradução, são mapeadas muito proximamente, né? Isso é muito difícil conseguir com outro tipo de mecanismo, né, de processamento de informação. É, trocar essas, mover a ordem das palavras, né, sem atrapalhar a máquina, requer bastante habilidade semântica dessa máquina. E ela vai fazer isso mapeando essas duas frases. Mesmo com posições bem diferentes de palavras, né, muito próximas, se as frases de fato têm um sentido semântico equivalente, né? Então, de fato, você está vendo aí que a máquina aprendeu a capturar a semântica, senão ela não faria essa tradução tão boa, não teria alta performance em tradução, né? Essa figura do slide 34 simplesmente mostra, na verdade, mostra da direita para a esquerda, né, que a rede neural, na verdade, nem da direita para a esquerda, vamos olhar aqui, o meio dela é o passado, ou seja, a rede neural entrou primeiro como um passo adicional para, vamos dizer assim, para turbinar a performance de um tradutor, tá? Depois ela foi incorporada dentro da máquina de tradução estatística, né, como um elemento que aumentava a performance do processo como um todo, né? E finalmente ela substituiu tudo que está aqui à esquerda, o item A, né? Estou no slide 34, tá? Então, isso é um fator histórico importante, né? Você vê como foi penetrando, né, a técnica baseada em redes neurais, com treinamento a partir de dados, né, como foi ganhando espaço no contexto de processamento de linguagem natural. Então, não tinha, entrou como um bloco participante, certo? Foi ganhando mais importância internamente da máquina de tradução estatística, né, e depois virou só a rede neural, ou seja, a máquina de tradução estatística virou a rede neural. Isso é uma sequência de passos com ganho de desempenho, né? Então, vocês têm que entender isso. A partir do momento que você consegue dar tarefas para a rede neural, sabendo, com base na lei de Moore, e no poder que o gradiente tem para ajuste dos pesos, né, que vocês vão testemunhar aí nas listas de exercícios, né? Então, dado esse poderio técnico para treinar uma máquina de aprendizado, né, você sabendo explorar o potencial dela, né, ela vai ganhando espaço, vai se tornando imbatível. E até o ponto em que todos os demais módulos são jogados fora, porque ela faz todos os papéis automaticamente e por conta, tá? Então é uma trajetória bastante convincente para nós aqui com formação de engenharia, né? E eu já disse para vocês, né? Vou repetir aqui, o que que leva um algoritmo computacional, uma técnica algorítmica, né, a se tornar estado da arte ou a se tornar popular, tá? Eu já comentei isso com vocês, parece óbvio, mas talvez vocês não tenham parado para pensar nisso ainda, né? O que leva uma técnica computacional a se tornar popular é alta performance, evidentemente, ninguém vai se sentir atraído para usar alguma coisa que não funciona, tá? Funcionar bem, ter alta performance, né? Ser de fácil implementação, certo? E ser facilmente compreensível pelo usuário ou pelo menos formador de opinião, né? Então, se é uma técnica muito complicada, mas funciona muito bem, ela até vai ganhar o mercado, mas vai aos trancos e barrancos, porque as pessoas não entendem, ninguém consegue explicar, vira uma caixa preta ali, né? Então, vou repetir. Se você tiver um algoritmo de alta performance, simples de ser implementado e fácil de entender, né? Você vai ganhar o mercado aí, né? O duro é conseguir isso. É evidente que as técnicas que tá avisando aqui que a minha conexão à internet está um pouco instável, acho que voltou agora. É evidente que as técnicas, por exemplo, os top 10, os algoritmos top 10 em machine learning. Temos lá o K-nearest neighbor, o K-means, tá? Tem o. Quem mais que está lá? Talvez árvore de decisão, eu não lembro agora de cabeça, tá? Mas são todos algoritmos com essas características, né? Simples, fáceis de entender, fácil de implementar. E de alta performance, ou pelo menos com bom custo-benefício, de modo que para ter uma performance superior, você tem que complicar muito a técnica, né? Enfim, então, você está vendo aqui uma evolução histórica das redes neurais dentro do contexto de máquinas tradutoras, né? Onde ela tomou conta. E por que que ela tomou conta? Porque o custo-benefício do seu uso se tornou imbatível comparado com qualquer outra técnica, tá? É o que aconteceu com o classificador de imagem também. A partir de 2012, ninguém mais ganha competições de classificação de imagem sem usar camadas convolucionais, tá? Tem muitas outras coisas que se usam, mas pelo menos nesse sentido fica fácil a gente colocar. E eu vou enfatizar de novo, né? Essas tendências históricas ficam bastante evidentes, né? Da mesma forma, hoje em dia, com essa pandemia aí, né? Todo mundo falando, ah, seguir a ciência, tá havendo um desgaste muito grande da ciência, né? Ou pelo menos a ciência centrada em dados. Porque está sendo mal conduzido e mal, assim, de fato, nem todo mundo que diz que está fazendo ciência, de fato, está fazendo ciência. Esse que é o problema, tá? Agora, e portanto, eu devo duvidar de alguém que fala que tal coisa é científica, tá? Bom, ele pode estar mentindo, ele pode estar enganado, talvez nem mentindo, né? Ele está enganado no que ele está afirmando, né? Agora, lembremos, né? Um conhecimento de valor científico, uma teoria científica, ela tem duas propriedades fundamentais, tá? É importante a gente abordar esses assuntos aqui, porque a gente está falando de estado da arte, de competição pelo mercado, né? De ganhar espaço e de sei lá, explorar o potencial de uma técnica, tá? Duas propriedades tornam uma teoria científica, tá? Vamos ver se vocês me acompanham aqui, tá? Ela tem que ser refutável, ou seja, toda teoria científica admite ser derrubada em algum momento, tá? Então, quando teorias científicas são derrubadas, isso não é um sinal de fraqueza da ciência. Está na essência da ciência, certo? Ser refutável, tá? Ontem chocolate não fazia bem, hoje faz bem até para os dentes, sabiam? Chocolate faz bem para o esmalte dos dentes, né? Ok, causa cárie também por causa do açúcar e tal, mas o chocolate, o cacau em si, ele faz bem para o esmalte dos dentes, deixa a gente feliz, né? Porque libera endorfina e outras coisas, mas ovo, né, o colesterol, enfim, a gema do ovo era quase que mortal há uns anos atrás, e já foi revisto isso, né, por novas teorias, né, enfim. Então, as teorias científicas vão sendo derrubadas e substituídas por outras, que tem a ver com o segundo ponto que eu vou falar aqui, né? Então, uma teoria tem valor científico quando ela é refutável e quando ela é a melhor explicação para um fenômeno observado, né? Se houver uma explicação melhor e talvez mais simples também, né? Tão boa quanto, mas mais simples, ela é melhor, né? Ela derruba as outras teorias e se torna a teoria mais aceita, né? A teoria com valor científico ali, né? Claro que hoje em dia existem cenários onde várias teorias ainda estão competindo, nenhuma se consolidou, etc, etc. Enfim, agora, o uso que estão fazendo de ciência hoje está causando um desgaste absurdo, né? Como se um cientista fosse tão especulador quanto qualquer, sei lá, contador de história de ficção por aí, né? Não é assim, né? E eu vou mostrar para vocês aqui de novo um smartphone. Esse é o meu, tá? É um já modelo ultrapassado aqui, mas me serve muito bem, tá? Esse smartphone é um exemplo claríssimo de que a ciência funciona, tá? E não o que se fala aí da pandemia ou de qualquer outra, se está tendo aquecimento global ou não, se está tendo mudanças climáticas ou não, tudo isso é motivo de debates, não há consenso em relação a isso, tá? Mas quando você mostra um smartphone, tá? Que é uma conquista tecnológica concreta, né? Você convence, ah, professor, mas você vai convencer os caras da área de exatas, da área tecnológica. Não, você vai convencer todo mundo, porque todo mundo usa, todo mundo sabe que não existia antes e que existe agora, né? Tem mais de 1.000 patentes por trás desse aparelho aqui para que ele funcione, tá? 1.000 ideias científicas que foram propostas, validadas e implementadas com sucesso, desde do teorema de amostragem de Shannon, questões de bateria, de consumo de energia, lei de Moore, e assim vai adiante, né? Então, entendamos que eu estou parado aqui no slide 34, né? Vou repetir. Eu comecei a falar tudo isso porque eu estou dizendo que as redes neurais se tornaram imbatíveis em processamento de linguagem natural, em classificação de imagens, em síntese de fala, de texto, de qualquer coisa, tá? Porque elas têm um custo-benefício melhor do que qualquer outra ferramenta, porque elas aprendem a partir de dados, e dados é o que mais temos hoje, né? E porque eu tenho a lei de Moore, porque eu tenho técnicas de otimização extremamente competentes para ajustar os parâmetros da rede. Pronto, tá? Então, quando eu tenho fatos concretos, não tem como brigar contra isso, né? Então, é lamentável e, de fato, a universidade também vem sofrendo uma campanha difamatória, né? Como se o que se fala em universidade não tem valor, de novo, científico, né? A universidade fica discutindo o sexo dos anjos e não resolve os problemas. Enfim, tudo isso tem suas razões de ser. Agora, espero que vocês, que estão dentro de uma universidade, né, tenham argumentos para defender, né? Então, mostrem o smartphone de vocês para qualquer pessoa que fica questionando a universidade, dizendo que ah, estou gastando imposto da população, né? As universidades públicas em particular, né? Está gastando uma fortuna aí para não produzir nada. Veja, não tem nenhum prêmio Nobel na Unicamp. Tá? Não tem nenhum prêmio Nobel na Unicamp, né? Pronto, não serve para nada, portanto, né? Bom, enfim. Será que todo time de futebol tem que ter o jogador ganhador do prêmio da FIFA de melhor do mundo? Só assim que o time presta ou não, tá? Então, são acusações absurdas. Né? Estou aproveitando esse momento aqui para mostrar que quando alguma coisa vence, ganha, né? Ocupa o mercado, né? É porque ela tem mérito. Ninguém vai adotar uma solução precária, meia boca, pior do que já tem, tá? Ninguém é idiota de fazer isso, tá? Enfim, então eu tô aproveitando para falar de outros aspectos, outras coisas também, né? E que eu acho que é pertinente, e vocês tem que ajudar, como os professores também, né, a tentar defender a universidade em relação a essa campanha difamatória que ela está sofrendo de todos os lados, tá? Inclusive um aspecto que está na página da Unicamp lá, né? A Unicamp custa muito para o estado de São Paulo, tá? Só pegando as startups abertas por ex-alunos da Unicamp, alunos que se formaram pela Unicamp e com o conhecimento adquirido na Unicamp, abriram startups, e vocês vão ser empreendedores também daqui a pouco, né? As startups abertas por ex-alunos da Unicamp rendem para a sociedade 3 vezes mais por ano do que o orçamento da Unicamp. Ou seja, a Unicamp não custa para o Estado, pelo contrário, a Unicamp enriquece o Estado de São Paulo e o país como um todo, e o mundo como um todo, tá? Apesar de todos os seus problemas, e não, né, não é um mundo perfeito, nada disso, né? Mas, enfim, vocês talvez saibam disso, mas usem esses argumentos também para defender a universidade. Mostrem o seu smartphone, que todo mundo usa e usa a todo momento, e fala, ó, sem a universidade não teria smartphone, né? Porque essas 1.000 patentes, claro, muitas vieram dos centros de pesquisa da Samsung, da Motorola, da Ericsson, que não são universidades, né? Mas muitos vieram de universidade também, né? Ok? Enfim, vou parar um pouquinho aqui, já que eu falei algumas coisas um pouco polêmicas. Ah, Marcelo Knobel, vocês veem, eu conheço essa fala aqui, tá? É claro que seria fantástico se a gente tivesse o prêmio Nobel. Eu não estou desprezando o prêmio Nobel, tá? O prêmio Nobel, ou Nobel, sei lá como pronunciar, né? Também tem seu lado político, nós sabemos disso, né? E não necessariamente é só mérito, é só competência e tal. Mas, enfim, o fato de não termos no Brasil ou na Unicamp em particular um prêmio Nobel, né, não tira nenhum segundo de mérito, sei lá, nenhum milímetro, nenhuma grama de mérito da universidade, né? É uma fala covarde, cruel, absurda na minha visão, mas enfim, as pessoas usam por aí. E uma das razões pelas quais se usa isso é também o fato de que, com essa infraestrutura das redes sociais, né, e os blogs e vlogs aí, né, a universidade é uma concorrente. Vou simplificar bastante, mas vejam se vocês entendem o que eu vou falar aqui, né? Os vlogueiros, e são bastante influentes, né? Eles usam uma plataforma extremamente ágil, dinâmica, né? Que a universidade agora que está penetrando com essas aulas online, tudo ok. Mas vamos lá. E eles precisam de audiência, evidentemente, né? Quanto mais eles convencerem os usuários da internet, que a universidade não está com nada, né? Mas aumenta a audiência deles, porque as pessoas vão buscar o conhecimento em algum lugar, né? Se não vai ser na universidade, vai ser no vlog de fulano de tal, né? Então, é uma estratégia de marketing e é uma competição de mercado também, tá? Então, essa campanha difamatória é uma necessidade de sobrevivência das pessoas, ok? Enfim, então, só estou colocando isso, não tem tanto a ver com a aula de hoje, mas nós precisamos defender a universidade pública, ou as universidades em geral, as particulares também, né? E mostrar para as pessoas que essa campanha difamatória ou esse uso que as pessoas estão fazendo, estuda ciência, ciência para cá, ciência para lá, e dá tudo errado. Um cara faz uma previsão, depois de não sei quantos meses, vê que não era isso, a OMS fala uma coisa, depois fala outra, e vai deixando todo mundo louco, doido, ou sem referência, né? Então não dá para acreditar em nada mais, né? Dá sim. Olha, mostre. O smartphone aqui é uma milagre da tecnologia, né? O que tem de tecnologia aqui dentro, né? Como falei, mais de 1.000 patentes para que isso funcione, funcione bem, né? E não sairia sem que a universidade trabalhasse com teorias que de fato funcionam, teorias que são as melhores explicações para os fenômenos, né? Se amanhã elas vão ser derrubadas, né? Se amanhã vai surgir o Cleverfone, que supere o smartphone, sei lá, tá? Ok, normal. E a ciência, a vida da ciência é isso mesmo, né? E trocando teorias por outras ainda melhores, né? Frases como, por exemplo, só para terminar aqui, né? Frases como, por exemplo, na teoria é uma coisa e na prática é outra. Nada mais falso do que isso, né? Se vocês entenderam como eu defini uma teoria científica, né? É aquela que melhor explica a realidade. Portanto, nada é mais prático do que a teoria científica. Porque se ela não vale na prática, ela não é científica. Se ela não consegue explicar a realidade, ela não tem valor científico, tá? Ok, que algumas realidades não admitem ainda uma explicação consensual. Tem várias teorias que a explicam, mas isso vai acontecer sempre. O conhecimento humano é finito, limitado, e aí a graça, inclusive, por isso que a gente tem emprego ainda, né? Se tudo tivesse resolvido, eu já estaria despedido, né? Enfim, então deu para entender, né? Nada é mais prático do que a teoria. Está aqui, ó. 1.000 teorias estão acumuladas nessa tecnologia aqui do smartphone, tá? E, portanto, as pessoas inteligentes vão atrás do que funciona. Por isso que vocês estão assistindo um curso de IA, que o professor falou que é o mais importante da graduação de vocês, porque as coisas em IA estão funcionando de um modo tão impactante que está mudando a vida de todo mundo. E vocês vão protagonizar esse processo amanhã, tá? Algum comentário sobre essas polêmicas e dramatizações que eu coloquei aqui? Bom, então vamos em frente para eu poder tentar fechar aqui até às 16h50, tá? Vamos lá. Então, bom, se é uma máquina de tradução estatística, né? Vamos voltar lá à figura do slide 29. Professor, eu pego sempre a probabilidade maior aqui, e se tiver uma probabilidade 0,884 e outro 0, bom, tipo, não pode ser, tem que somar em 1, né? Então, vou pegar um outro exemplo. 0,334 e uma outra 0,333, tá? Eu vou pegar a 334 porque é um milésimo mais provável que a anterior. Pode ser. Isso a gente chama de greedy search, né? Ou greedy choice, né? Escolha gulosa ou gananciosa, né? Mas você pode fazer uma Bing search também, ou seja, escolhe os dois e monte as frases, vai montando as frases no, abrindo a árvore de escolhas, né? Ok? Como vocês estão vendo aqui no slide 35, né? Então você pode começa com o verbete the, e daí você pode. Tem três coisas, três termos prováveis como segunda palavra: dog, nice, car. Tá? Você escolhe os três e vai construindo frases alternativas, né? E depois você fica com a mais provável, que nesse caso aqui foi the dog has, tá? Nesse exemplo em particular, tá? Se você fosse usar greed search, né? Você iria por esse caminho: the nice woman, tá? Que não é a frase mais provável ao final. Ela tem probabilidade 0,4 e a outra é 0,9, entenderam? Então, o que a gente chama de Bing Search, o mesmo tradutor pode aumentar a sua performance, porque ele vai construindo frases alternativas e só ao final da construção é que ele vai saber qual foi o caminho mais provável, certo? Então, é uma estratégia legal. Eu já falei um pouco do índice, né, que é o BLE, o índice de um dos índices que mede qualidade de tradução e pode ser utilizado, né? E vamos falar então um pouquinho dos mecanismos de atenção, que eu, no caso eu já falei, mas vamos só ilustrar. Então, como eu disse, né, todas as predições do bloco LSTM antes da predição final são jogadas fora, tá? A ideia seria eu aproveitar essa informação aqui. Como, professor? Desse jeito aqui, ó, eu pego o bloco LSTM do encoder, né, e vou contribuindo com todas as saídas que eu estava jogando fora, além da última, que era a única que eu aproveitava, né? E pondero aqui. Só que essa ponderação tem que ser adequada, que é justamente a atenção, né? Quanto maior o peso, veja, soma em 1 os pesos, estou no slide 43, né? A somatória de AJ é igual a 1. AJ são esses pesos dessas flechas em vermelho, tá? Então, a máquina tem que saber ponderar adequadamente para fazer uma tradução competente, ok? Isso que é o mecanismo de atenção. Vale para a imagem também. Lá no fim eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui no slide 44 fica evidente a ideia do bidirecional, né, que você lê a frase de trás para frente, de frente para trás, criando, por exemplo, portanto, dois encoders, né? Portanto, um mecanismo bidirecional aí do codificador, tá? A história do processamento de linguagem natural começou com os hidden Markov models, e foi para outras técnicas, e todas elas acabaram sucumbindo perante a eficiência e o bom custo-benefício das redes neurais artificiais, tá? O slide 46 aqui volta a falar do jogo da imitação lá, que é o teste de Turing, né? Para mostrar que não é só traduzir, né? Que aqui não, eu preciso sintetizar frases, tá? Responder perguntas, né? Mas eu preciso também, por exemplo, veja, eu estou tentando me passar por um humano, né? Daí vem aqui o humano pede, ou sei lá, o avaliador pede, né? Some para mim 34.957 mais 70.764. A máquina dá risada e em 1 milissegundo ela tem a resposta, né, dessa soma. Só que ela pausa por 30 segundos para poder responder. Por quê? Porque ela está simulando o comportamento humano. O ser humano tem uma maior lentidão para fazer uma adição do que uma máquina, entendeu? Então, isso a gente chama de pragmatismo na linguagem, e isso também precisaria ser levado em conta, né? É o que está mostrado aqui no slide 47. Não são só os aspectos sintáticos, não são só os aspectos semânticos, mas tem esse aspecto pragmático na linguagem também, né? Que são as regras sociais, as interjeições, a entonação com que eu falo uma frase, né? Dependendo da entonação, todo mundo percebe que eu estou brincando, né? E assim por diante. Análise de sentimento é uma das tarefas de processamento de linguagem natural. Estou no slide 48 agora, né? Veja, o que é análise de sentimento? É você receber aí um texto e dizer se é uma crítica positiva ou negativa, se a pessoa está satisfeita ou não. Olha que importante isso aí para os departamentos de, como é que fala? De suporte a cliente aí, empresas prestadoras de serviço, né? Então, veja essas duas frases aqui, mostrando, aqui são avaliações de filme, né? Veja como é difícil fazer uma análise de sentimento. A primeira frase que está em vermelho, porque é uma avaliação negativa, né? Tem a palavra inteligência, sagacidade, esperteza, tá? Todas as palavras que remetem a coisas positivas, mas tem o doesn't care logo no começo, né? Se você não fizer a associação de contexto, você vai avaliar como uma frase positiva, e ela não é, bem pelo contrário, né? Mesma coisa com a frase verde logo embaixo, que indica que é uma frase positiva, né? Mas ela tem as palavras slow, repetitive, que são palavras negativas. E se a máquina não souber pegar o contexto, ela vai avaliar errado o sentimento dessa avaliação, dessa frase, dessa crítica, ok? Então, não é simples. Algumas coisas são óbvias, mas outras não, né? Como eu falei, né? Imagens também podem ser tratadas como a gente trata frases. Inclusive, isso é muito. E aí, isso a gente chama de parsing images, tá? E veja esse exemplo aqui, que é uma das coisas, eu diria, mais fantásticas. Eu já tenho algum tempo, né, de 2015, já tem 5 anos, meia década aí, tá? Mas é uma das conquistas mais fabulosas na minha visão. De deep learning, né? Que é pegar imagens e convertê-las automaticamente em labels, ou gerar labels, captions para imagens, tá? Por exemplo, você vê uma imagem de um homem pulando num lago, e você gera automaticamente a frase, né? A man is jumping into a lake, tá? Simplesmente porque você penetra na imagem, descobre os componentes da imagem, né? Que é um homem, um lago, o movimento de saltar do homem, tá? E automaticamente gera a sentença. A man is jumping into a lake, tá? O Google que fez isso, esse é um trabalho da equipe do Google aí, né, Show and Tell, de 2015, né? Por que que o Google estava tão interessado em converter imagens para texto? Meu Deus do céu, ele tem um buscador de texto espetacular, né? Se você consegue automaticamente rotular todas as imagens da internet com alguma competência, né, em texto, ou seja, gerar um caption, né, um rótulo para as imagens da internet, né? Você pode usar o buscador de texto do Google para buscar a imagem, sem precisar usar intermediários, né? Pessoas que gerem esse texto para cada imagem. Vocês percebem? Por trás desse show and tell aí, tem o bloco LSTM, tem um sintetizador de frases, que tem o espaço semântico ali, o word embedding, tá? Tem tudo que a gente está vendo aqui, tá? Então é um paper impressionante e um resultado assim, na minha visão, de cair o queixo, né? Você imaginar que é possível E aqui se usa mecanismo de atenção também, né? Onde que eu devo prestar atenção na imagem para poder. A imagem também tem pedra, mas ela não está. A frase não fala nada de pedra, né? Porque não houve atenção a esse detalhe da imagem, certo? Tudo automático. Isso que é fantástico, ok? E finalmente, em termos de modelo de linguagem de larga escala, a gente tem esse BERT aí, né? O BERT, que é o Bidirectional Encoder Representations for Transformers, tá? É um modelo hoje que foi lançado em outubro de 2018 pelo Google, né? E que pode. E outra, ele cobre 103 línguas humanas, tá? E ele é um codificador para o embedding, para o espaço embedding, ou seja, qualquer tarefa que você precisa sintetizar fala, você precisa de um tradutor, você precisa de um sistema para question and answer, você precisa de um analista de sentimento, você precisa de um preditor de próxima palavra, são todas atividades de processamento de linguagem natural, né? Você pode usar o BERT, que é uma rede neural, ele é um transformer, né? Que é um codificador com mecanismo de atenção, já treinado pelo Google, para você, de graça, tá? E a NVIDIA lançou um hardware capaz de rodar o BERT em tempo real. Tempo real significa décimos de segundo você conseguir processar a informação, tá? Então, veja, o BERT, é uma rede neural com 12 camadas e 110 milhões de pesos. Isso na versão base, né? Na versão large, ele tem 24 camadas, o dobro, e 345 milhões de pesos sináticos, tudo já treinadinho, tá? Ou seja, em resumo, processamento de linguagem natural já está resolvido para 103 línguas, tá? Basta usar o BERT e aí você põe na ponta dele o que você quer para a sua tarefa, tá? Tudo bem, você não quer usar o BERT, tem outros aqui que eu menciono aqui também, o GPT-2XL-XLNet, e assim vai, tá? Mas entendamos que essa parte de assim, mapear o conteúdo de uma língua, de 103 línguas, né? Para um espaço semântico, isso já está pronto, feito, treinado e disponível para acesso público. Ok? Bom, então com isso eu fecho esse tópico aqui. Tenho 15 minutos para falar um pouquinho sobre interpretabilidade, mas vou dar uma paradinha aqui e perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre processamento de linguagem natural e outros aspectos que eu levantei aqui. O tratamento que eu estou dando é bastante genérico, né? Eu não estou explicando o BERT em detalhes. Na videoaula um pouco mais, mas enfim, vocês não conseguiriam implementar agora do nada só com o que eu estou falando, né? Mas enfim, eu acho que a essência do que cabe falar sobre processamento de linguagem natural, está coberto aí nesse tópico 5 aí de Deep Learning, tá? Nenhuma dúvida? Então, me permita entrar no tópico 6, e esse daqui eu vou pedir que a gente vai trabalhar com ele também no, nas listas de exercícios, tá? O sistema me permitir entrar aqui no tópico 6. Beleza. Então, o que é interpretabilidade? O nome está claro, né? Eu permiti entender o que está acontecendo, ou seja, eu atribuir responsabilidades, para uma máquina que aprendeu, tá? Ela vai ter que me dizer por que ela classificou uma imagem como tal, certo? Essa é uma das perguntas que eu tento responder com técnicas de interpretabilidade, certo? Então, me permita falar um pouquinho aqui. Tem muitas técnicas, vamos lá. Enfim, então, a ideia até agora, né, no curso, era focar em capacidade de generalização e performance, né? Quanto melhor a máquina desempenhar, melhor, né? Quanto melhor ela generaliza para novos dados, melhor, né? Mas agora não, a gente vai focar nisso, mas também na interpretabilidade. Não basta generalizar bem, é preciso generalizar bem e ser coerente em termos de estratégia, certo? Mas como assim, professor? Por que isso? Bom, primeiro, também deixo polemizar um pouco aqui, sem me estender tanto como eu fiz agora há pouco, né? Já tá, em termos de performance, já está resolvido, né? E a gente precisa manter o emprego. Eu não vou me aposentar amanhã. Eu tenho ainda, espero viver por décadas ainda trabalhando, produzindo, né? Eu estou usando eu como exemplo, mas tudo, vocês vão entender, né? Qualquer pesquisador que trabalha com machine learning, tá? Bom, se já atingimos o limite de performance, então vamos atrás do quê agora, né? Então, é isso que está sendo dito nesse slide 4 aqui do tópico 6, tópico 6, né? Isso, parte 6 do tópico 8 aqui de Deep Learning, né? Se atingiu o limite de performance em termos de generalização, eu tenho que ir atrás de mais alguma coisa, e essa coisa a mais é a interpretabilidade. Mas não é à toa que eu estou indo atrás disso, eu vou mostrar para vocês por quê. Mas há uma tendência, né? Se vocês verem, a comunidade europeia já vai atrás ou seja, as pessoas têm o direito de ter uma explicação para, por exemplo, o preço da apólice de seguro que ela vai fazer. Se é uma rede neural que define o preço da apólice, né? A pessoa tem direito de saber por que que ela está pagando mais do que outra pessoa, tá? E também essa tal de atribuição de responsabilidade. Eu já coloco aqui, né? Se vocês vão coordenar equipes, pode ser que até já o façam, mas amanhã todos vocês vão coordenar equipes de pesquisa, de empresa, de projeto, o que quer que seja, tá? Não se esqueça disso que eu vou falar agora, certo? Se você não atribuir responsabilidades, o risco da equipe não cumprir as metas e se perder no meio do caminho é alto, tá? Pode ser que não aconteça isso, tudo bem, mas por que que é tão importante atribuir responsabilidade? Porque se der errado, alguém vai ser culpado, certo? E esse alguém vai tirar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa antes que caia tudo nas costas dela, né? Então, esse é um dos grandes problemas, inclusive, da cultura latina do nosso país, né? Sem entrar em detalhes, tudo, né? Mas, tipo, cai uma ponte lá em São Paulo. Quem é o culpado? Não tem culpado, ninguém é culpado de nada, né? Cai uma escola. Tem o político que foi inaugurar lá para ganhar voto, mas quem que é responsável pela manutenção? Ninguém, não tem culpa, ninguém tem. Então não acontece nada, nada funciona mesmo se não tem atribuição de responsabilidade, né? Então fica a dica aí, encerro por aqui mais essa polêmica, né? Quando vocês forem coordenar equipes, por favor, sem exagero, né? Também não transforme tudo numa neurose, deixar todo mundo louco, né? Mas atribua responsabilidades, porque é uma forma extremamente eficiente, pode dar errado do mesmo jeito, mas que as pessoas vão dançar o samba do crioulo doido, né, para poder dar a volta, vão, tá? Vamos lá. Veja aqui eu vou mostrar essa importância da interpretabilidade, estou no slide 7. Tá? Veja, tem um classificador aqui, que é esse Fisher DeepNet, né? Que surpreendentemente ele estava com uma performance baixa em outras classes, mas para a classe horse, cavalo, né, ele atingiu uma performance altíssima, tá? Bem próxima do Fisher, não é Fisher DeepNet, estou comparando Fisher com DeepNet, tá? Então, Fisher estava perdendo para arquitetura profunda em todas as classes, perdendo feio. Empatou aqui em Chair, tudo bem, mas aí chega em Horse, ele empatou de novo, né? Daí, com técnicas de interpretabilidade, você percebe que ele classifica essa imagem que você está vendo aqui à esquerda como Horse, né? Por causa do letreiro. Você está vendo esse mapa de calor? Quanto mais vermelho, amarelo, significa as regiões que mais pesaram para classificar como cavalo, tá? O letreiro. Por que que aconteceu isso, professor? Porque, particularmente na base de dados que o classificador estava aprendendo, né? Muitas imagens de cavalo tinham letreiro. Agora, é confortável você ter um classificador de alta performance que sabota, né, que trapaceia. Ele está trapaceando, né? Ele está classificando uma imagem como cavalo, não por causa do cavalo. Tudo bem, tem um pouco de laranja aqui no, na paleta do cavalo, tá? Mas ele está classificando claramente essa imagem como cavalo por causa do letreiro. E não que ele está lendo o letreiro, né? Ele só está vendo o letreiro aqui embaixo, certo? Então, isso não é razoável. E as técnicas de interpretabilidade permitem ver isso. E, portanto, condenar alguns classificadores ou algumas máquinas de aprendizado se elas estiverem fazendo um jogo sujo, vamos chamar assim, certo? Quais são as duas principais perguntas que eu tenho que fazer em interpretabilidade? Bom, enfim, antes, vamos falar. Então, há uma tendência na sociedade em buscar três tipos de cenários, vou colocar aqui, né? Fairness, as soluções têm que ser fair, tem que ter, né? Fairness, accountability, que é essa tal de atribuição de responsabilidade, né? Transparency e ética, né? Tem que ter esse senso ético, ok? E, portanto, temos que estar sintonizados com essas tendências. Logo, esse tópico de interpretabilidade, de transparência, né, tem tudo a ver com as tendências recentes. Então, por isso que eu disse que essa semana a gente ia abordar tópicos de grande relevância prática, tá? Essa questão aqui do Google, dos dados do Google, eu trato muito bem na minha visão, evidentemente, na videoaula, então recorram a ela para entender do que se trata, tá? O que eu vou enfatizar aqui são essas duas abordagens para interpretabilidade, é isso que é fundamental para vocês, né? Eu tenho mais 5 minutinhos aqui, né? Eu posso, após treinar um classificador, eu posso perguntar para ele, né? Qual é o protótipo de cada classe, né? O que que você, agora que você está treinado e tem alta performance, o que que você entende que é o protótipo da classe árvore, da classe gato, da classe ganso, sei lá o quê, tá? E aí vocês estão vendo uma forma de aplicando técnicas de interpretabilidade e responder essa pergunta, tá? Então, esse é um tipo de pergunta que eu faço. Se eu tenho um classificador de alta performance, eu posso usar técnicas de interpretabilidade para que ele me responda. O que que é para você, classificador treinado de alta performance, o que que é para você um exemplo típico da classe 1, da classe 2, da classe 1000, o que quer que seja, tá? Veja que informação importante, tá? E a segunda pergunta, que em termos práticos talvez seja ainda mais relevante, né? É: dado que você classificou uma imagem como de árvore, o que foi relevante na imagem para chegar a essa classificação? Falar de texto agora. Dado que você classificou um texto longo lá com 1.000 palavras, sei lá, como de análise de sentimento, né? Como uma crítica negativa, o que que foi, que palavras ou que expressões foram relevantes nesse texto para tal classificação, certo? E também o contrário, né? E quais aquelas que prejudicaram a classificação? Ok? Então veja, nessa figura tá isso bem claro, ó. Ele classificou essa imagem como carneiro, ovelha, e ele está mostrando o que foi relevante. Então vocês estão vendo que onde de fato tem carneiro, ovelha, foi o que pesou positivamente, tá? Só que na imagem também tem uma cabeça de uma pessoa, que é o pastor das ovelhas, tá? E ele pôs em azul. O azul no heat map é frio, gelado, gélido, né? Negativo. Tá? Então, ele classificou a imagem como ovelha, mas a presença de uma cabeça humana pesou negativamente. Veja que informação de alto nível que você consegue extrair do classificador, certo? Então, é isso que interpretabilidade traz para a gente, ok? Tem 500 mil técnicas já de interpretabilidade. Se fala de interpretabilidade desde 1994, nesse livro do Zurada aqui, estou no slide 16, né? Sendo que esse livro lançou o jargão inteligência computacional, que é a parte 1 do nosso curso de IA, né? Então, Zurada, 1994, chama-se, é um livro chamado Computational Intelligence, e foi aí que se começou a falar desse guarda-chuva aí dentro da IA, tá? Enfim, mas dentre todas as técnicas de interpretabilidade, a gente vai focar na LRP, chamada Layer-Wise Relevance Propagation, e vamos comparar com análise de sensibilidade via gradiente, tá? Eu vou só falar o princípio por trás de LRP e interromper a minha aulinha aqui, tá? Vamos lá. Como funciona LRP? Vou usar esse slide 28 para explicar para vocês, tá? Então, eu quero responder essa pergunta, né? O que foi relevante na imagem de entrada para classificá-la como Joaninha? Veja, eu estou falando da figura de uma Joaninha aqui, está no slide 27, tá? Então, se ele classificou como Joaninha, ele usou um peso grande aqui de probabilidade na última saída, na saída da rede, que são as probabilidades das classes, né? Então, ele não pôs relevância nenhuma para Cat, nem para Dog, mas para Ladybug, que é a Joaninha, sim, né? A técnica, ela é meio gradient-like, né? Baseada em gradiente, né? Ela propaga ao longo das camadas até chegar nos pixels da imagem a relevância. Então, a relevância que aparece na última camada tem que ser distribuída para a camada anterior, retropropagando, né, para as camadas anteriores até a entrada. De modo que a soma das relevâncias dentro de cada camada seja constante, seja preservada, seja conservada, entendeu? Então, há um saldo bancário aí que você tem que distribuir entre todos os pedintes aí, certo? E então você vai conseguir responder quando você chega na camada de entrada, que nada mais é do que os pixels da imagem. Você vai conseguir responder o quão relevante é aquela imagem, o quão relevante é cada pixel. E se você aumenta a relevância de um pixel, você tem que diminuir a relevância dos outros, porque a somatória da relevância é finita e é constante. Ok? Então, essa é uma técnica, não é a única, mas é uma técnica extremamente eficaz. E a boa notícia aqui, só para concluir, duas boas notícias, tá? Bom, o desempenho dela perante a técnica de análise de sensibilidade é absurdamente melhor, como vocês veem aqui no slide 30. Tá? E duas ótimas notícias para vocês. A técnica de interpretabilidade LRP é escalável. Ela tem um custo praticamente linear. Ela consegue aplicar e extrair informação de interpretabilidade de arquiteturas extremamente pesadas, tá? Tipo a Google Net, como vocês estão vendo aqui no slide 36. Então, é uma técnica rápida, ok? E mais, a outra excelente notícia, ela se aplica a todos os modelos de machine learning. Arquiteturas profundas, blocos recorrentes, tipo LSTM, kernel, modelos baseados em kernel, que acho que nós nem falamos muito nesse curso ainda, tá? Máquinas de vetores suporte, que são outras estruturas. Qualquer máquina de aprendizado admite esse tratamento. Inclusive, na questão 1 da nossa lista de exercícios, nós estamos abordando interpretabilidade. Tá? Aquele mapa de calor que foi solicitado lá é uma espécie de... bem simples, né? Já que é um modelo linear, né? Mas é uma espécie... você vai estar respondendo essa pergunta, né? Quais pixels foram relevantes para classificar a imagem como tal? Tá? Ou a outra pergunta, né? Qual é o protótipo de cada classe? É mais essa do que a anterior. Tá? Então, são duas, na verdade, são três excelentes informações para vocês e eu fecho aqui. Existem técnicas de interpretabilidade já disponíveis, código aberto, inclusive, acho que isso eu não tinha falado, né? E a técnica que eu estou evidenciando aqui, chamada Layer-Wise Relevance Propagation, ela é escalável e mais, ela é aplicável a qualquer máquina de aprendizado. Quer coisa melhor do que essa? Então, por favor, aproveitem, usem. Professor, não sei nem por onde começar. Então, aguarde a próxima lista de exercícios que eu vou dizer por onde começar, tá? Paro de compartilhar a tela por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não havendo dúvidas, eu também estou com o tempo estourado aqui, né? Vou interromper então por aqui e volto às 5h30, caso eu vou estar de plantão aqui, né? Caso haja alguma dúvida particular, em termos de, como sempre, né? Em termos de abordagem nova, assim, ou de novas explicações, não terá. Apenas vou sanar dúvidas individuais dos alunos, tá? Então, bom fim de semana para aqueles que não voltarem às 5h30.